Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast sobre treino de endurance, um podcast a responsabilidade do Centro de Treino e Avaliação Desportiva. O meu nome é Tiago e neste episódio vamos falar sobre o gráfico de performance, de monitorização da performance do Training Peaks, que é um gráfico onde podemos verificar como é que vai oscilando, evoluindo e regredindo também a forma do atleta ao longo da época, ao longo do ano, ao longo dos vários anos, e os treinos, as provas que tiveram maior impacto na performance do atleta ao longo desse tempo. Esse gráfico é um gráfico que ao abrir o Training Peaks nos aparece exatamente no dashboard, onde podemos ter acesso a vários gráficos, várias informações acerca da monitorização do atleta. Normalmente é o gráfico a que damos mais relevo e principalmente os atletas ficam mais curiosos, principalmente no valor do CTL, do Chronic Training Load, porque esse valor, quanto mais alto tiver, significa que o treino também, que o nível de treino do atleta também será necessariamente superior. Isto partindo do pressuposto que o atleta está a treinar bem e que está a guiar-se por valores de referência de limiar anaeróbio, quer seja na bicicleta, quer seja na corrida, corretos, e que os valores estejam corretamente atualizados no Training Peaks. Isto porquê? Por cada treino que nós realizamos, a mensuração do impacto desse treino, do stress desse treino no atleta, é calculado com base no tempo que o atleta andou ao longo do treino, não é? Durante todo o treino, das diferentes séries, no aquecimento, na parte principal, na parte de relaxamento, acima ou abaixo do limiar anaeróbio, ou do FTP, para quem antigamente era o valor de referência, ou aqui há uns tempos atrás de referência. Mas o valor, o termo correto é o limiar anaeróbio. E quanto tempo andar mais acima ou abaixo desse valor, tanto terá um valor de TSS maior ou menor, um valor de intensity factor também maior ou mais baixo, e com isso irá influenciar a dinâmica do gráfico de performance que estava-vos a falar, que aparece no dashboard do Training Peaks. Esse gráfico, denominado de Performance Management, dá-nos então a referência principal aqui. Há outras opções que se podem configurar neste gráfico, mas o essencial, o que é habitual encontrar-se neste gráfico e é mais importante, é o Intensity Factor de cada treino, que são umas pontinhas, umas bolinhas que vão aparecendo na cor azul, umas bolinhas vermelhas, que é o TSS de cada treino. Cada treino terá um TSS diferente. Ou seja, quanto mais intenso for o treino, mais o TSS terá um valor superior. E depois aparece-nos a curva do CTL, que é a quantificação da carga de treino das últimas 6 semanas, sensivelmente. Ou seja, o quanto mais treinarmos nas últimas 6 semanas, tanto maior será o valor de CTL. Isto se tivemos em conta, por exemplo, quanto a parte do nível 0, não tem nenhum registro de treino, ou pode ter, mas não está registado aqui no Training Peaks, ele vai partir do 0, o CTL, e a pouco e pouco, com a quantificação dos treinos que vamos realizando ao longo do tempo, o CTL vai subindo para os valores que vão traduzindo a forma dele. É claro que só a partir de, sensivelmente, 6 semanas, teremos um valor condizente com a forma dele, porque independentemente de ele começar ele próprio atleta com um nível 0 ou um nível superior, só a partir desse momento é que o programa terá o número de treinos necessário para codificar a forma dele naquele momento. Assim, é importante olhar para este gráfico e verificar como é que o CTL, a curva cinzenta, vai evoluindo ao longo do tempo, se está a evoluir da forma que nós pretendemos, de acordo com os nossos objetivos, as semanas de maior carga com elevação notória, as semanas de manutenção, onde a carga, o CTL, fica estável, e as semanas ou os ciclos de carga negativa, onde pretendemos regenerar e recuperar, e o CTL possa baixar um pouco. Mais importante a considerar neste gráfico, temos a curvinha laranja e a curvinha rosa, que não são nada mais, nada menos do que a rosa, a fadiga, e o laranja, a forma. Quanto mais alto o laranja estiver, a forma, melhor nos sentimos e melhor preparados para uma prova, para um desafio, para um evento. E quanto mais baixo, e possivelmente, se este valor estiver alto, a fadiga terá um valor que será mais ou menos o espelho, o inverso, em valor negativo. Ou seja, aumenta a forma, baixa a fadiga. Por outro lado, se fizermos uma prova bastante intensa, 2, 3 dias, ou um desafio, ou uma semana de maior impacto, é claro que a nossa forma vai baixar drasticamente e a fadiga vai subir consideravelmente e na mesma proporção que uma vai baixando a forma, vamos nos sentir mais cansados e esse valor vai então subindo. Então, o que é importante verificar? Que a gente vai analisar e vamos constatar que ao longo do tempo há diferentes provas que, com o grau de exigência que vamos enfrentar as mesmas, vão ter, por exemplo, um impacto diferente não só na fadiga, como na forma, e que muitas vezes provas até idênticas têm um impacto que pode ser também diferente. Isto pode acontecer ou porque a prova não ter corrido tão bem, pode ser que uma prova tenha sido mais exigente que o que estaríamos a contar, ou que tenhamos passado por mais dificuldades, seja por alguns problemas em termos de aporte energético, disposição para a prova, e tenhamos sofrido mais ao longo da prova, e isso vai repercutir os dados depois aqui neste gráfico. Então, ao analisar toda esta panóplia, podemos verificar algo que é mesmo espetacular, e para quem monitorizar bem o treino dos atletas, e o próprio atleta se monitorizar bem o seu treino, pode tirar muitas vantagens de uma monitorização correta, de olhar corretamente para este gráfico e de quantificar o treino de uma forma bem exímia. Ou seja, se nós tivermos os limiares anaeróbios bem definidos, este gráfico vai dar-nos dados bastante também fidedignos. Ou seja, imagina que praticamos mais que uma modalidade, nem mais vezes que seja uma modalidade que a gente pratique num nível menos interessante a nível competitivo, imagino que o nosso objetivo é corrida, mas também andamos de bicicleta 1 ou 2 vezes por semana. Às vezes é importante também quantificar corretamente essa carga da bicicleta para que a gente possa verificar o impacto que esse tipo de treino terá neste gráfico. Isto porque um atleta pode estar super bem preparado para a corrida e, independentemente disso, o impacto de um treino da bicicleta pode ter mais ou menos relevo dependendo do perfil do atleta. Porque aquele atleta que acaba por ser até bom e razoável em todas as modalidades, qualquer coisa que faça, ele desenrasca-se e tem bons resultados, tem boa performance. Mas há atletas que, mudando um pouquinho a geometria, o ângulo de contração, a exigência da modalidade ser um bocadinho diferente, já acaba por sentir mais dificuldade e esse próprio treino ter um impacto diferente na performance do atleta, no desgaste do atleta. Assim, e seguindo o raciocínio que eu estava a ter com vocês, se tivermos uma boa parametrização do gráfico, este gráfico vai nos dar exatamente o que é que está acontecendo no nosso organismo e conseguimos perspectivar, porque podemos programar ao longo do tempo e até ao nosso desafio todos os treinos que vamos fazer, sejam desde o treino específico a caminhadas, treinos acessórios, como seja, estamos a treinar ciclismo e fazer uma corrida ou o que seja, corrida a pé, e verificar que impacto é que isso vai ter na nossa performance e como é que vai estar a nossa fadiga e como é que vai estar a nossa forma ao chegar àquele momento, que será o nosso alvo, o dia da prova. Por outro lado, também podemos verificar que, à medida que vamos dando mais carga, que a fadiga vai subindo, o CTL também vai subindo. Ou seja, é claro que, e é o senso comum, e é o princípio principal do treino, que para haver evolução tem que haver desgaste, tem que haver destruição da fibra, da estrutura, para haver reorganização e partirmos para, após a regeneração que o corpo tem das próprias estruturas físicas, fisiológicas, musculoesqueléticas, passamos para um estágio de performance e de prontidão superior. Ou seja, se tivermos uma referência de CTL para a prova e que nós tenhamos como alvo para conseguirmos uma boa performance, imagina que nós fizemos um evento muito importante no ano passado, ou ainda já durante a própria época, que foi onde sentimos realmente na nossa melhor forma. E isso representou um valor de CTL de 100, vamos supor, um valor até já bastante alto. Podemos verificar que podemos programar para conseguirmos chegar à prova com um valor de CTL, por exemplo, de 103 ou 105, ou seja, ligeiramente superior ao que tínhamos nesse evento de referência que nós fomos analisar atrás. Isto para quê? Para procurarmos, por exemplo, chegar lá num nível de prontidão melhor do que o que estávamos na prova de referência. É claro que devemos também olhar para a linha da fadiga e a linha da forma para termos a certeza que ao chegarmos lá o CTL está mais alto, mas mantemos um padrão bom de fadiga baixo e um padrão de forma alto, tal como na prova de referência. Ou seja, hoje em dia o processo de treino acaba por ficar bastante facilitado. Se conseguirmos conjugar bem estas métricas, sabemos jogar depois bem com as peças, com os treinos que vamos fazer até essa prova-alvo, para conseguirmos tirar o máximo proveito da performance do atleta ao chegar a esse momento. É importante ressalvar e recordar que o limiar anaeróbio deve ser monitorizado ao longo da época, mais que uma vez, e atualizar esse valor não só nos nossos dispositivos, mas principalmente no TrainingPeaks, se o TrainingPeaks for a nossa plataforma de treino, não só para treinarmos nos ritmos corretos, não só para que o treino tenha mais eficácia, para que consigamos otimizar cada hora, cada minuto do nosso treino e tirar mais proveito do mesmo, e também para olharmos para estas métricas e as métricas nos darem valores fidedignos do que é que está a acontecer e conseguimos planear com exatidão e com precisão o que a gente quer que nos aconteça no futuro próximo ou médio prazo para conseguirmos uma melhor prestação, uma melhor performance em determinado desafio. Para finalizar, e não menos importante, verificarmos que um valor de CTL de 100 não quer dizer, e não necessariamente, e acontece muitas vezes o contrário, que um atleta com CTL de 100, ou dois atletas com CTL de 100, têm performances inferiores a um atleta com CTL de 80. Nem sempre o mais carga, mais volume de treino, significa melhor prontidão para a prova. Não só por haver outros fatores que possam influenciar o resultado final, mas também porque muitas vezes podemos pecar por excesso, por demasiada carga de treino, e depois ao chegarmos à prova o atleta não conseguir, por alguma fadiga periférica, por alguma fadiga central, não conseguir ter a melhor performance durante esse evento esportivo. E além disso, há atletas que com menos estímulo podem ter muito melhores resultados. Então, o que eu estava a dizer há bocadinho de, por exemplo, além disto do CTL poder ser diferente de atleta para atleta, atletas com a CTL inferior poderem ter uma performance superior, mais fortes do que um CTL de 100, por exemplo, que mesmo quando procuramos que um atleta sentiu super bem em determinada prova, ou procuramos numa prova à frente, a gente trabalhar, por exemplo, um CTL de 105, vamos estar a procurar ter uma melhor performance. Isto normalmente pode acontecer em provas com alguma endurance, como seja uma prova de maratona de BTT, de uma prova de um grande fundo, uma maratona a correr. Contudo, também pode acontecer, não só para essas provas, mas para provas de duração mais curtas, que o atleta pode ter melhor prestação, não com o CTL de 105 ao invés do 100, mas, por exemplo, o CTL de 95, até ligeiramente inferior. Porque, por exemplo, em vez de chegar lá com uma fadiga, vamos supor, com valor positivo, um valor de 60, vamos supor, pode chegar com um valor de 40 ou de 30, ou seja, com uma fadiga muito mais baixa e com uma forma muito superior. Ou seja, esta dinâmica é uma dinâmica que tem que ser estudada e sendo monitorizada ao longo do tempo e verificar para cada caso, qual será a forma ideal para tirarmos mais proveito da performance do atleta. É claro que a gente parte para a análise do gráfico e parece tudo muito simples. Verificamos alguns fatores, como ter o limiar anaeróbio atualizado ao longo do tempo, os parâmetros bem definidos na plataforma, e depois os dados do gráfico são muito, muito mais fáceis de interpretar e são mais fidedignos. Contudo, toda esta dinâmica pressupõe um conhecimento da fisiologia, do treino, dos princípios do treino, como é que as coisas vão... que impacto é que cada treino vai ter no atleta, porque às vezes podemos estar a perspectivar determinados treinos para aumentar o CTL, para melhorar para determinado desafio, mas os próprios treinos podem ter lá o TSS que nós queremos, mas não terem o resultado que pretendemos, porque muitas vezes é preciso investir mais tempo em endurance, na zona 2, e já estamos a desperdiçar, entre aspas, mais tempo em treinos de limiar, em treinos de VO2 máximo, e isso tem que ser bem quantificado também ao perfil do atleta e às próprias necessidades do atleta e aos seus objetivos e também disponibilidade para treinar. Por isso, apesar de querer tornar bastante mais fácil a leitura do que se passa neste gráfico em particular, espero não ter complicado demasiado, que dê para perceber o que é esta dinâmica e como é que ela funciona, que dê para vocês poderem experienciar algumas coisas com os vossos treinos, com o vosso planeamento, conseguirem mais resultados e tenham também atenção que muitas vezes para conseguirmos um pouquinho mais é preciso também a ajuda de alguém mais especializado, alguém mais conhecedor da matéria e que vos possa tirar mais de vocês, da vossa performance e atingir mais e melhores resultados. Espero que tenham gostado. E vemo-nos ou encontramos-nos por aqui num próximo episódio. Bons treinos!